Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando o Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, que nessa semana veio mais cedo do que o habitual.
Ai, meu Deus! Meu Deus!
Desculpa, Felipe, foi irresistível.
Eu vou passar para os recados dos ouvintes. Mandar um abraço para o Matheus. Ele perguntou assim: poxa, não dá para o nome do MP3 ser o mesmo nome do post? Matheus, o que acontece é que o MP3 ele tem um limite de caracteres para upar no feed e tal, então não dá, mas isso não tem problema. Ele pediu para mandarmos um salve, então é por isso
um
também.
Salve para o Matheus.
Um abraço pro Rodrigo Gomes. Ele mandou o site Forvo.
Eu achei que ele fazia uma mexerica, o Gomes.
Mano, cala a boca. É um site bom pra consultar pronúncias. Esse é o problema de termos tantos ouvintes e tantos ouvintes bem capacitados, né? Se a gente pronunciar aqui uma palavra, acho que em tibetano, arcaico, acho que vão corrigir a gente. Então,
certamente.
Enfim, mas, enfim. E divulgar aqui, avisar pessoal que nós tivemos. Eu participei de um Hangout, a convite do Ivan, do Anticast. Fomos eu, o Ivan, o Alexander e o Alexandre, ambos do Biblecast, um podcast teológico. Conversamos sobre Estado Islâmico, sobre os atentados na França. Isso foi no domingo. Para quem não pôde ouvir ao vivo e participar do programa, tem o MP3, está no YouTube, tem no Xadrez Verbal, está no Anticast, enfim, fica à vontade aí para procurar. Mais algum recado, Mati?
Não, da minha parte não.
E esse esclarecimento aqui, né? Estamos gravando e colocando esse programa ao ar na quarta-feira por dois motivos. O primeiro, que sexta-feira é feriado.
Em São Paulo.
Feriado em São Paulo, algumas cidades, né? Feriado da Consciência Negra. Falaremos disso ao fechar o programa. E também porque, como nós tivemos os atentados em Paris na sexta-feira, né? Alguns ouvintes nossos até brincaram, né? De que por uma questão de duas horas não foi um programa totalmente diferente. Muita gente falou: poxa, vocês tinham que fazer um podcast emergencial, um plantão do Xadrez Herbal, alguma coisa assim, pra falar sobre isso. Então, além de gravar na quarta-feira, ele está indo ao ar na própria quarta-feira. Por conta disso, o foco do programa, obviamente, será os acontecidos em Paris e Oriente Médio, né? Será um programa em algumas outras áreas mais curtos. Então, vamos lá, Matias.
Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro giro de
primeiro
notícias.
Primeiro não, único.
Primeiro e único hoje, giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do último domingo, 15 de novembro. Presidenciáveis se enfrentam em debate inédito na Argentina.
Quem comenta essa notícia é você, velho.
Então, eu cito a notícia e já comento. Bem, o debate é inédito porque, como a gente já falou, no primeiro turno houve o primeiro debate entre presidenciáveis na Argentina e nessa ocasião também está acontecendo o primeiro segundo turno da história das eleições argentinas. Os candidatos Maurício Macri, do Cambiemos, e o Daniel Scioli, representando a situação da Frente pela Vitória, se encontraram na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, em debate transmitido por toda a Argentina pela televisão pública e para o resto do mundo pela internet. Então, mesmo aqui no Brasil, você poderia acompanhar o debate, que também foi seguido pela hashtag ArgentinaDebate. E segundo a avaliação dos correspondentes do debate, não houve vencedores. Foi aquele típico debate de troca de ataques, o Maurício Macri atacando a posição do Daniel Scioli, que não se apresentou no primeiro debate, porque tinha mais a perder do que ganhar na ocasião, enquanto que o Scioli bateu bastante na tecla das privatizações, e em dado momento o Maurício Macri até citou Jomerindo, ou seja, estava se rendendo ao debate. Outro dado que pegou mal para o Macri, na avaliação de alguns avaliadores, foi a falta de S. Ele estava cortando muito os S's. Isso é visto, é mal visto por parte da sociedade argentina. Na minha opinião, no calor do debate, isso fomenta o preconceito sociolinguístico.
Preconceito sociolinguístico, meu Deus, mandou bem. Próxima notícia, Matias, você comenta e já falou de novo.
Beleza. É, no mesmo dia, 15 de novembro, último domingo, ativistas em Angola relatam piora de abuso e perseguição por governo.
Então, nós tivemos em Angola 17 estudantes presos por fazerem parte de um grupo de estudos sobre democracia. Eles foram acusados de atos preparatórios para práticas da rebelião e atentado contra o presidente de Angola, segundo informações da agência pública, né, que é uma agência de notícias lusitana. E, inclusive, o caso ficou muito famoso porque nós tivemos um rapper que ficou em greve de fome por quase 40 dias. Teve que, enfim, a família basicamente fez uma intervenção sobre isso, né? Então, e como falamos um pouco de Angola no programa anterior, por conta do aniversário de 40 anos da independência do país, né? Vê que a situação em Angola não está totalmente. Não está essa maravilha toda, não está. É, ainda nós temos a questão de Cabinda, né? Que é uma questão separatista e geoestratégica de recursos naturais, e a questão do debate político na própria Angola. Complementos, meu caro?
Só lembrando que a gente citou, né, semana passada, que Angola completou 40 anos de independência, só que, como muitos processos de independência na África, não foi uma situação estável com o passar dos anos. Lembrando que de 75 a 2002, Angola viveu uma guerra civil, justamente porque eram, como a gente falou no programa passado, eram três forças lutando pela independência do país, cada uma com uma ideologia diferente, e isso provocou esse impasse no país ao longo desses 27 anos, e nos últimos 13 anos também a situação não melhorou consideravelmente. Passando para a próxima notícia, da última segunda-feira, 16 de novembro, acordo entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado já em 2016.
O ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, disse que a troca de propostas de um acordo comercial bilateral, que inclusive alguns dizem que poderia resultar até um acordo de livre comércio, entre Mercosul e União Europeia, 90% dos produtos da pauta do bloco do Mercosul já estão acordados, já estão nessa pauta e já estão acordados. Né? Faltariam apenas alguns detalhes, uma tratativa que vem já há 15 anos, mas só ganhou força nos últimos anos, né? E com assinatura em 2016, ele poderia entrar em vigor já em 2017. Segundo dados do O Globo, uma pesquisa da GV, a Fundação Getúlio Vargas, aponta que a adoção de um acordo de livre comércio entre Brasil e União Europeia representaria um crescimento de 1,3% do PIB brasileiro em 2030. Ou seja, a consequência não é de curto prazo.
Notícia de ontem, dia 17 de novembro, oposição venezuelana vê confissão de derrota em ameaça de Maduro.
O Maduro, ele seguindo, né, bem a sua linha, ele deu algumas declarações acaloradas, né? Ele disse isso no palanque, né? Ele disse que estaria pronto a todas as consequências para resistir uma eventual derrota do chavismo, inclusive a força militar, né? E aí, obviamente, nós tivemos as acusações de golpe, né? E é uma coisa que é colocada aqui no Xadrez Herbal, né? De que o governo Maduro é um governo autoritário. E a oposição venezuelana, a Mesa da Unidade Democrática, considerou essas frases como uma espécie de assunção de derrota nas eleições parlamentares no nosso vizinho, que ocorrerão no dia 6 de dezembro.
Vamos passar agora para o segundo quadro do programa, que conta hoje com um convidado muito especial.
Coluna aberta.
Summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes.
Na coluna aberta de hoje, vamos falar com Alexandre Carreira, ele que é mestrando no programa Santiago Dantas em Relações Internacionais, cuja dissertação será sobre o Estado Islâmico. Tudo bom, Alexandre?
Tudo tranquilo, boa tarde.
Alexandre, se apresente aí para os nossos ouvintes, diga a sua área de pesquisa, enfim, um pouquinho sobre você.
Bom, eu sou formado em comunicação, Eu estou agora cursando meu mestrado em relações internacionais, especificamente em conflitos no Oriente Médio, e a pesquisa de dissertação que eu estou trabalhando é justamente o surgimento do Estado Islâmico. Além de pesquisador, eu sou membro também do grupo de conflitos internacionais da PUC São Paulo, e também sou professor do Centro Paula Souza de Educação Tecnológica aqui do Estado de São Paulo.
Bem, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Alexandre. Muito obrigado por topar o nosso convite para termos essa pequena discussão derivada, obviamente, de tudo que aconteceu na sexta-feira. Né? Nós tivemos um programa na sexta-feira que, como até alguns dos nossos ouvintes brincaram, por uma questão de horas, não foi um programa totalmente diferente. Qual foi sua primeira... Não vou dizer nem primeira reação, mas sua primeira análise sobre os possíveis objetivos do que aconteceu na sexta-feira? Qual seriam, na sua perspectiva, os principais objetivos dos atentados de sexta?
Bom, assim, de antemão, a primeira percepção, quando você vê um atentado terrorista nessa proporção, e até pela escolha do alvo, o objetivo do Estado Islâmico é entrar no foco central da mídia mundial. Até porque, se você olhar na geografia da cidade de Paris, os alvos foram realmente locais frequentados pela classe média parisiense, locais de grande circulação de turistas, né? Então, acho que a primeira intenção do Estado Islâmico, como todo atentado terrorista em si, é causar, ele tem um dano simbólico. E eu acho que visava demonstrar poder. Essa é a primeira leitura, assim, de insight de momento. Então, assim, o Estado Islâmico, ele tem uma característica que ele já, desde o surgimento dele, ele utiliza atentados terroristas, né? Só que o que diverge dos anteriores, esse atentado em Paris, é que pela primeira vez ele vai realizar uma ação violenta dentro do território europeu, em uma proporção maior, né? Os atentados do Estado Islâmico estavam no seu entorno geopolítico, né? Ele administra um território entre a Síria e o Iraque, que é no coração do Oriente Médio. Então, desde a proclamação do Califado, há pelo menos um ano e meio atrás, o Estado Islâmico ele vem atuando ali regionalmente, com atentados na Turquia, no Kuwait, Arábia Saudita, Líbano. Teve agora recentemente a derrubada do avião russo na Península do Sinai. Então, os atentados em Paris, ele vai levar essa ação violenta para dentro do território europeu. Não que ele não atuasse lá anteriormente. Os Estados Unidos já atuavam no território europeu, mas como células de recrutamento e de administração de recursos dentro do sistema internacional.
E só para lembrar os nossos ouvintes, né, que os atentados do Charlie Hebdo não foram, o Estado Islâmico não reivindicou a autoria. Na verdade, os três principais responsáveis estavam ligados à Al-Qaeda do Iêmen, né? Então, apenas fazer esse lembrete, caso alguém fique confuso.
Mas pelo menos um deles se declarou simpático ao Estado Islâmico.
Ah, simpático, né? Sim. E, Alexandre, aí você tocou num segundo ponto, num ponto que eu acho muito importante, acho que sua contribuição seria muito valiosa. Essa questão do recrutamento do Estado Islâmico, né? Algum tempo atrás, a Merkel falou que antes de temer se extremistas estavam vindo com os refugiados, a Europa deveria se perguntar por que a Europa estava perdendo tantos jovens para o extremismo. E eu vou ser bem, né, eu vou te jogar na fogueira e vou te jogar a pergunta da Merkel. Como funciona o recrutamento do Estado Islâmico e, principalmente, quais seriam os grandes atrativos, né? Se fala de assistencialismo, se fala da questão de você glamourizar a violência, de resistência, enfim, como funciona essa questão do recrutamento do Estado Islâmico?
Olha, eu vou ter algumas hipóteses, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, que a gente tem que pensar num patamar de indivíduo. Então, assim, se a gente pensar no indivíduo, alguns indivíduos têm algum tipo de constituição psíquica, até mesmo patológica, que acaba servindo de um leitmotiv para se envolver em ações violentas. Só fazer um comparativo rápido, nos Estados Unidos, tem uma série de atentados que a gente pode classificar como atentados terroristas, né, de lobos solitários. O que é o lobo solitário? Aquele cara que age por iniciativa própria e que acaba cometendo essas ações violentas dentro dos Estados Unidos. Então, um ponto é o indivíduo. E aí é um aspecto aí da psique do indivíduo, que aí não existe muito política, uma ação conjunta aí para estar prevenindo a questão do indivíduo. Talvez, se a gente pensar mais profundamente, alguma política mais na área de saúde, de tentar identificar que indivíduos que têm algum tipo de patologia para tratamento psiquiátrico, enfim, isso é um aspecto. Né? Outro aspecto, por que muitos jovens estão indo lá? Aí nós temos duas situações. Né? A primeira situação é o que tem, primeiro que no campo ideológico, o ideário islâmico, ele tem uma perspectiva universalista, né? De construir um novo mundo à imagem daquela específica interpretação da mensagem do Islã. Né? Então, um dos polos atrativos seria você se engajar numa causa maior de transformação da realidade. Né? Por essa via islamista, aí, essa interpretação bastante específica do Islã proposto pelo Estado Islâmico. Na base social, você tem ali algumas militantes, pela pesquisa que eu estou desenvolvendo, você tem militantes que são europeus, provenientes de classes médias altas da Europa, com acesso a uma educação formal, nos moldes ocidentais, inclusive vindo de famílias não muçulmanas, que acabam tendo esse contato com a ideologia do Estado Islâmico e acaba se engajando na luta. E você também tem militantes que são oriundos de comunidades de imigrantes na Europa, que aí você tem uma situação de exclusão social, e se você pegar Paris, os atentados foram no centro de Paris, mas no entorno de Paris você tem todo um subúrbio composto de conjuntos habitacionais, de populações que estão excluídas tanto de oportunidades econômicas. Então, essa população não tem acesso aos melhores empregos, os serviços públicos oferecidos nas periferias são de qualidade inferior e tem a aceitação dessa população pela sociedade francesa. Esse também é um outro aspecto aí que o Estado Islâmico, com essa mensagem universalista de transformação dessa realidade. Né? E eles têm uma ideia de irmandade, de pertencimento. Né? Mas isso tudo que eu estou colocando são hipóteses, né? De a gente estar pensando junto aí para entender alguns motivos aí que levam esses jovens. Né? Eu acho que são um conjunto de fatores. Né?
Alexandre, você falou em um outro aspecto em relação à sociedade francesa, e após os atentados foram observadas duas ações, cada uma apontando para um lado. No primeiro momento teve o incêndio provocado num acampamento de refugiados em Calais, e depois houve uma manifestação anti-islâmica em Lille, no norte da França, que foi repreendida por outros manifestantes, ou seja, não deixaram essa manifestação ter continuidade. Eu queria que você tentasse avaliar como a sociedade francesa vai reagir em relação aos refugiados, que estão servindo como um bode expiatório.
Com certeza. Eu tenho uma leitura que esse atentado do Estado Islâmico escolheu Paris, estrategicamente, tudo que o Estado Islâmico quer é essa polarização da sociedade. Por quê? Eu acho que um atentado terrorista, é óbvio que a intenção é provocar esse terror, essa sensação de segurança na sociedade, e o governo francês precisa dar uma resposta, porque ele precisa reconstituir essa confiança que a sociedade tem no governo. Agora, a extrema-direita já vinha crescendo na França, não é de hoje. A questão dos imigrantes e dos refugiados não é pauta nova. O atentado terrorista, ele vai colocar uma pimenta nessa pauta, ou seja, vai acirrar. E se já se discutia abertamente na Europa o não recebimento dos refugiados, que esses refugiados representariam um peso para as sociedades europeias, representariam um elemento estranho na composição social europeia, isso já estava sendo discutido e grupos de direita já argumentavam que nessa leva de refugiados poderiam ir terroristas. Eu acho que a tendência da França é realmente assim, é acirrar essa polarização, aumentar, assim, no mais absoluto chutômetro, aumentar a quantidade de atos violentos no território. E esses atos violentos vai gerar uma polarização nessa sociedade e os recrutadores do Estado Islâmico vão atuar aí. Por quê? Quanto mais populações imigrantes sofrerem atos violentos, aumentar a repressão por parte da polícia francesa e de atos da população, de preconceito, de exclusão de espaço social, esses camaradas passam a ser candidatos potenciais a se engajar na luta do Estado Islâmico.
E indo um pouco além da questão dos refugiados e do recrutamento, passando agora a falar um pouquinho mais da questão de geopolítica, de política internacional relacionada ao Estado Islâmico, pegando uma notícia de anteontem e uma notícia de ontem. Anteontem, o Putin disse no G20, em Antalya, na Turquia, que ele tinha uma lista de 40 países que colaboram direto ou indiretamente com o financiamento do Estado Islâmico, inclusive alguns membros do G20. Né, muito provavelmente se referia à Arábia Saudita e ou Turquia. E hoje, a Força Aérea Russa destruiu cerca de 500 caminhões-tanque que carregavam petróleo do Estado Islâmico para serem, a única informação dita foi para serem vendidas no mercado negro internacional. Quais seriam as principais fontes de financiamento do Estado Islâmico? Porque uma tecla que deve ser muito batida, que nós batemos muito aqui no Xadrez Herbal, é de que você não consegue dominar refinarias de petróleo e vender isso no mercado informal. Você precisa de um intermediário grande para conseguir, entre aspas, lavar esse petróleo. Você precisa do apoio de potências regionais, como muito provavelmente Arábia Saudita e Turquia. Como funciona essa questão do financiamento do Estado Islâmico?
Bom, primeiro assim, o Oriente Médio, vocês devem saber melhor que eu, que é a região farta em teorias da conspiração, né? Então é uma região bastante fértil para desenvolvimento de teorias da conspiração, mas você tocou no ponto central da questão, que é a produção econômica do Estado Islâmico. Olha, a Turquia, ela tem cerca de 700 quilômetros de fronteira com a Síria. Vender petróleo é uma operação logística complexa. Concordo plenamente. Eu sempre brinco que eles não vendem petróleo em garrafinha de Coca-Cola. Então, as informações que se tem é que parte desse petróleo vai mesmo para a Turquia. Inclusive, alguns blogs, jornalistas do Oriente Médio, aventam a ideia que o próprio governo Assad compra petróleo do Estado Islâmico, porque eles vendem no preço mais barato. Né? Existe essa relação. Mas além do petróleo, que é a principal fonte de renda do Estado Islâmico, você tem um outro contraponto. Eles administram uma região do tamanho da Inglaterra, mas se você olhar para o mapa na região, é deserto. Então eles têm algumas cidades-chave e possuem rotas de ligação entre essas cidades. Então, se você pensar que uma população de 5 milhões de pessoas não é uma região autossuficiente em alimentos. Então, eles vão ter que importar alimentos, armas, uma série de produtos para tocar a vida diária das cidades. Né? Como o projeto deles é constituir um Estado e eles estão organizando toda uma estrutura burocrática, ainda rudimentar, de Estado, com forças de segurança, sistema judiciário, eles inclusive importam até vacina, porque as crianças que estão sob sua administração todas foram vacinadas contra a poliomielite. Então, esses atores que atuam conjuntamente com o Estado Islâmico, eu parto da ideia que não seja propriamente o governo turco ou o governo saudita, mas elementos desse governo, elites, empresários que se articulam aí Isso é toda essa rede. Para vocês terem uma ideia, calcula-se que hoje, em reservas internacionais, o Estado Islâmico tem 2 bilhões de dólares. Então, eles também subtraem recursos do mercado financeiro. Esse dinheiro está rodando aí no sistema financeiro internacional. Agora, o grande ponto de combate ao Estado Islâmico, que não se diz, é como você consegue estrangular ele economicamente. Lembrando que se fala muito da atuação do Estado Islâmico na Síria, mas o lado iraquiano é muito mais rico. Enquanto Raqqa tem 200 mil habitantes, calcula-se, talvez um pouco menos, né, a cidade de Mosul, no Iraque, tem 1 milhão.
Mosul é um grande polo petrolífero também, né?
Também. Então, assim, tem essa uma certa ali na região, porque qual que é o grande nó geopolítico da questão do Estado Islâmico? É o Bashar al-Assad. Então, assim, a Rússia, Estados Unidos e a França, a priori, entendem, e a própria Arábia Saudita, oficialmente, entende que o Estado Islâmico é uma ameaça. Então, teoricamente, você tem uma convergência de agenda aí para combater o inimigo comum. Qual que é o ponto aí da agenda que diverge e que o Estado Islâmico se aproveita muito bem disso? O Bashar al-Assad. Porque, enquanto os Estados Unidos, a própria Turquia, a Arábia Saudita e a França, olha, o Bashar al-Assad tem que sair para tentar resolver a questão síria. A Rússia e o Irã já dizem, não, Bashar fica. Esse é o nó geopolítico que consegue manter uma vitalidade do projeto do Estado Islâmico. Agora, se a gente analisar a quantidade de bombardeios americanos, os bombardeios franceses ficaram agora. Teve os bombardeios turcos. É um número muito baixo. Eu brinco porque os turcos são ruins de mira, né? Porque eles miram o Estado Islâmico e acertam os curdos. Da mesma forma que os russos miram o Estado Islâmico e acertam posições da frente da Síria Livre. Então, assim, você tem um conjunto de atores locais que tem ligações com grupos regionais, ligados às potências regionais, e, em último grau de análise, você tem as potências mundiais. Esse jogo de alianças, de interface entre esses grupos, é que dá um nó estratégico para entender o conflito. Então, você tem um conflito multidimensional. E isso o Estado Islâmico vai se fortalecendo, porque ele vai jogando nos vácuos dessas relações dúbias, né?
E, Alexandre, assim, para começarmos a fechar nossa conversa, você falou muito bem, né, dessa questão de um nó geopolítico e de o Estado Islâmico crescer, né, nesse vácuo, dessas relações dúbias, dessa falta de conclusão. Porém, quando pensamos, né, e aí você citou, por exemplo, a questão da vacinação das crianças, você citou a questão de que eles estão fundando a estrutura de um Estado. Né? Combater o Estado Islâmico hoje não é a mesma coisa do que combater, por exemplo, a Al-Qaeda. Né? Não é a mesma coisa que combater um movimento militante nacionalista da década de 70, como, por exemplo, o ETA Basco. Você combater esses caras hoje não é nem combater uma organização terrorista diluída, mas também não é ainda combater um Estado internacionalmente legítimo. Então, fazendo a pergunta de US$ 1 milhão para você, quais seriam as possíveis soluções para essa questão do Estado Islâmico especificamente? Como combater, como sufocá-lo economicamente, como você disse, e principalmente como impedir que isso possa fomentar novamente, né, já que nós temos basicamente um consenso, né, de que a origem do Estado Islâmico está na invasão americana do Iraque e todo esse tipo de coisa. Como impedir isso acontecer novamente?
Bom, ele tem uma característica, e o que torna ele muito mais letal que a Al-Qaeda é justamente essa ideia de uma base territorial. Agora, o Estado Islâmico tem um dado aí, que é o seguinte: ele tem a base territorial, que seria a sede do califado, aquela região lá que seria, vamos colocar como a mãe. Só que vários grupos espalhados em outros países juraram fidelidade ao Estado Islâmico. Qual o ponto que não está claro e que não tem elementos claros? Até que ponto? Esses grupos que juraram fidelidade ao Estado Islâmico, e aí eu cito, Península do Sinai, Líbia, Boko Haram na Nigéria, grupos no Paquistão, no no Afeganistão e até mesmo nas Filipinas, os Estados Unidos têm capacidade de coordenar a ação desses grupos. Coordenar em termos estratégicos e em termos materiais também, fornecer financiamento para esses grupos. Então ele acaba atuando em duas esferas. Enquanto ele tem um projeto local de constituição de Estado, de formação, de consolidação naquela região, ele tem braços que operam internacionalmente, inclusive em rede, inclusive no próprio território europeu, células, que articulam nos modos da Al-Qaeda. Esse é um ponto. Isso não está claro hoje, e não existe elementos ainda de análise para a gente conseguir fechar a questão de como essa coordenação acontece. Como combater o Estado Islâmico? Eu acho que estrangular financeiramente, sim. Estrangular financeiramente é mexer no vespeiro, no sistema financeiro internacional. Como, num sistema liberalizado, operando internacionalmente, nós conseguimos colocar medidas de inteligência para tentar rastrear esse recurso circulando? Aí, se a gente vai atuar nessa esfera, a gente vai mexer com as elites econômicas globais e a gente vai mexer com os interesses dos bancos. De alguma forma, esse sistema financeiro internacional desregulamentado cria um território muito propício, não só para a atuação de Estado Islâmico, de recursos, mas também para outros tipos de organizações operarem. Esse é um ponto. A questão do território, como vai ser uma luta árdua, obviamente, então eu acredito que para reconquistar o território, como diriam os americanos, boots on the ground, colocar tropas no chão. Agora, quem está disposto a enfrentar o Estado Islâmico com vidas humanas? Você tem os peixe-negros de um lado, só que a ação dos peixe-negros curdos é limitada por uma pressão da Turquia, que vê o crescimento de algumas organizações curdas pode representar um risco para a sua integridade territorial e deixar claro que a posição da Turquia não é sobre contra os curdos em geral, é contra algumas organizações curdas, especialmente o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, que tem como agenda política a constituição de um Estado livre de Kurdistão. Esse é um ponto. Então, alguém vai ter que ir para o chão lutar. Do lado iraquiano, você tem o exército iraquiano está muito esfacelado, que tem uma organização por milícias, né? E aí vai no outro ponto que eu queria chamar a atenção, tentar explicar esse conflito no Oriente Médio, inclusivamente com categoria sunita, xiita, eu acho que fica uma discussão muito pobre. Por quê? Você tem que olhar que essas comunidades, elas têm lideranças, elas têm organizações e elas organizam milícias. Como que a gente vai articular isso? Líderes com interesses divergentes. Então não dá para dizer que é o sunita contra o xiita. Dentro das comunidades xiitas você tem lideranças locais, você tem organizações que inclusive disputam entre si posições políticas na comunidade. Então seria, como que eu vou articular essas milícias? A priori, a Guarda Revolucionária, que é ligada ao governo do Irã, está tentando fazer uma luta do lado iraquiano. Do outro lado, só bombardear, ok, você vai debilitar o grupo, mas não vai conseguir acabar com o grupo. E é com efeito colateral muito mais grave. Todo bombardeio, basicamente, se você olhar o mapa da região do Estado Islâmico, as pessoas vivem em cidades ou vilas. Bombardear o Estado Islâmico, você está bombardeando a população civil. Porque não necessariamente 5 milhões de pessoas que estão sob a administração desse grupo, eu pessoalmente não acredito que todas elas comunguem no mesmo projeto político do grupo. Muitos se submetem às regras, à direção do grupo, uma questão de sobrevivência. E essas pessoas estão sendo vítimas também, né?
Bem,
então, a pergunta de 1 milhão de dólares é... só para sintetizar, estrangular ele economicamente, atuar no sistema financeiro internacional para tentar secar esse recurso, e um ponto central aí são as armas. Por quê? Os grandes produtores de armas, inclusive o Brasil é o quarto maior exportador de armas do mundo, não são muitos produtores mundiais, você não tem aí uma gama, uma diversificação de produtores. Da onde estão vindo essas armas? Os Estados Unidos sustenta toda uma operação de 50 mil combatentes só com armas roubadas do exército iraquiano, que toma da milícias? Não sei, não estou bem certo disso, não me convence muito. Eu acho que, além do que, tudo bem, você pega as armas, mas e a munição? A munição tem que vir. Eu acho que são pontos para pensar aí, né?
Bem, agradecemos ao Alexandre pela participação no programa de hoje. Também agradeço a Marina Matar, aniversariante do dia, que fez o meio de campo para a participação do Alexandre. E como é de praxe, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma dica cultural do nosso bloco Sétimo Selo. Então, Alexandre, pensando no tema da semana, qual seria a sua dica cultural?
Bom, a minha dica cultural é acessar um site de um fotógrafo chamado Gabriel Chaim. O site é www.gabrielchaim.com. O Gabriel Chaim está na Síria, ele possui uma série de... Ele fotografa a questão do conflito sírio, e eu acho que é importante conhecer, a fotografia vai dar essa dimensão de conflito, de drama humano de um conflito, e trazer a guerra, humanizar a guerra. Por quê? Por que eu falo isso? A gente vê muito cobertura, a que eu chamo de guerra videogame. Então você vê lá um avião russo, um avião americano, a tela do piloto mirando o alvo e explodindo tudo. Então dá a impressão que não tem vida humana ali, pessoas não perdem casa, fica um movimento da guerra muito estéril. Eu acho que as fotos do Gabriel dão essa dimensão do drama humano de viver numa região em conflito e da destruição causada pela guerra.
Então é isso, Alexandre. Brigadão tanto pela dica como pela sua participação, muito enriquecedora, como eu sabia que seria. E claro, quando você fica o convite para nos ouvir e quando quiser participar, achar que tem algum adendo a fazer, algum comentário, sempre fica à vontade para entrar em contato com a gente. As portas estarão sempre abertas. Brigadão.
Eu que agradeço e um grande abraço para vocês aí. Muito obrigado pelo convite.
A Semana na História.
No nosso quadro de efemérides dessa semana, começamos pelo dia 14 de novembro de 1910, há 105 anos atrás, Eugene Burton Ellie realiza a primeira decolagem de um avião partindo de um navio.
Não era um porta-aviões, né? Botaram um monte de placa de madeira no convés de um cruzador.
Madeirite, assim.
De um cruzador da Marinha dos Estados Unidos. Ele decolou, conseguiu não morrer afogado. Então tá aí um marco, tanto tecnológico, né? Quanto um marco geopolítico, já que falamos tanto de política internacional, de geopolítica aqui no programa. E uma das maneiras do século XX. Talvez a principal maneira do século XX de você projetar força nacional é usando porta-aviões, né, que foram uma ferramenta essencial na Segunda Guerra Mundial e depois, hoje, por exemplo, são um marco do poder geopolítico dos Estados Unidos. Então, 105 anos atrás, pela primeira vez um cara decola de um avião de navio e não morre afogado.
Hannah Arendt vai gostar dessa próxima. 20 de novembro de 1945, há 70 anos atrás, na próxima sexta-feira, tinha início os julgamentos de Nuremberg.
Os julgamentos de Nuremberg julgaram alguns dos principais políticos e militares de alto escalão da Alemanha nazista por crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, conspiração para a guerra, crimes contra a dignidade humana, né, que entra como crimes de humanidade, enfim, e a questão do genocídio, é quando nós temos o início da tipificação de genocídio, que depois será imortalizada na Convenção das Nações Unidas para o Genocídio, né? E os julgamentos de Nuremberg, eles até hoje têm alguma polêmica, já que os julgamentos de Nuremberg, eles deixam um grande legado de direito internacional. Porém, alguns dizem que como essas leis internacionais não existiam nesse período, ele teria sido um julgamento de exceção, apenas uma punição aos derrotados por parte dos vencedores. Mas como o julgamento de Nuremberg fez com que gente como, por exemplo, Hermann Göring cometesse suicídio com uma pílula de cianureto, eu não vou achar ruim.
18 de novembro de 1985, há 30 anos atrás, era publicada a primeira tirinha de Calvin e Haroldo.
Então, exatamente 30 anos atrás, hoje, alguns podem dizer que não é exatamente uma efeméride histórica, mas eu gosto muito de Calvin e Haroldo, o programa é nosso, então tá aí, Calvin e Haroldo no Xadrez Herbal, 30 anos atrás. Recomendo todo mundo que leia Calvin e Haroldo, porque ele é mais inteligente que metade das pessoas que tem por aí.
E um salve pro Bill Watterson, criador do
que
personagem.
Que é nosso ouvinte.
Claro. É, que nunca se vendeu. É, afinal, ele proibiu que fosse lançado qualquer produto relacionado a Calvin e Haroldo.
O que, de certo modo, não sei se é muito inteligente, porque certamente eu teria um bonequinho do Haroldo, especialmente do Haroldo.
Meu, você pode ter, mas o dinheiro não vai pro Bill Watterson.
Então, é sacanagem isso, né? Poxa, mas eu queria ter um bonequinho do Haroldo oficial.
Bueno, programa de hoje, vocês devem perceber que tá diferente, então não teremos o match hoje, já que o cheque será mais extenso. Então, chama a vinheta aí, o Leandro e a mim.
Cheque.
Bem, no cheque dessa semana a gente separou as notícias por blocos temáticos, já que o terrorismo provoca também uma guerra da informação. Então, vocês devem ter se deparado aí com diversas fontes sobre tanto o Estado Islâmico quanto os atentados em Paris. Então, no meio disso tudo, a gente tentou pinçar as principais informações.
É, a gente vai fazer aqui um resumo de muita coisa que aconteceu, né? Vamos dar algumas perspectivas, algumas análises, ou pitacos, se preferirem uma versão mais humilde, né? Falaremos dos atentados de Paris, a reação mundial após isso, e o G20 do fim de semana, né? Como eu tinha dito no último programa, o G20 talvez fosse um dos principais assuntos dessa semana. Aconteceu que o G20, ele acabou basicamente falando sobre a questão do terrorismo, né? Então ele não foi muito além disso. É sobre Paris, o que aconteceu na sexta-feira, caso você estava em Marte, junto com Matt Damon, ocorreram uma série de atentados, cerca de 130 mortos, 300 de feridos. Inclusive, o principal que nós devemos comentar sobre Paris, talvez, é que o que era para ser o principal atentado, ele foi impedido, né? Que as bombas que explodiram ao redor do estádio, onde jogavam França e Alemanha, eram para provavelmente explodir dentro do estádio, onde inclusive estava o presidente francês, ou seja, ser um golpe do ponto de vista político maior ainda, né? Mandar um grande abraço para o nosso amigo Jardel, que quando estudou em Paris, ele que é formado na escola de intérpretes, que forma os intérpretes da ONU, né? Se forma qualquer um lá, né? Ele morava ao lado do Bataclan, né? Ou seja, por uma questão de meses, talvez ele não tivesse um envolvimento maior ainda, né? Mandar um grande abraço pra ele, que apesar de ser quem ele é um grande amigo. Agora, o que acontece? Sobre o que aconteceu em Paris na sexta-feira em si, nós não vamos nos estender muito pelo motivo que o Matias falou. Tem muita informação por aí, né? Informação até demais, todo mundo fica até confuso com tanta coisa. Então, informação já tem, né? Faz 4 dias. Hoje você pode ver até, sei lá, a história de família, das vítimas, enfim, o que for. Agora, a gente vai falar primeiro das consequências imediatas do que aconteceu em Paris, né? Nós tivemos uma série de prisões na Alemanha e na Bélgica, né? A situação, a caçada aos responsáveis, hoje ela está mais intensa na Bélgica, né? Na França, a principal consequência foi que o François Hollande, ele declarou estado de emergência e fechou todas as fronteiras do país. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial e ele pretende estender esse estado de emergência por até 3 meses, inclusive se está em discussão no legislativo francês, talvez até mesmo uma emenda constitucional, uma suspensão de direitos civis, direitos individuais. Alguns consideram que isso é uma vitória dos terroristas, né? Já que é mais ou menos isso que eles querem. A Alemanha prendeu 3 suspeitos do ataque em Paris e em Hanover ontem, onde jogariam Alemanha e Holanda, inclusive a Merkel estaria presente. O jogo foi adiado porque acharam um caminhão cheio de explosivos, um caminhão disfarçado de ambulância, acharam explosivos no metrô, salvo engano, também. Os movimentos extremistas assumiram a autoria de tudo que aconteceu, inclusive a justificativa foi que foram ataque contra os cruzados, e enquanto a França intervir e matar sírios, eles matarão franceses. Então, ou seja, existe aí toda uma lógica, além de religiosa, uma lógica geopolítica, uma lógica, uma falta de lógica, de certo modo, né, política. E o meu principal comentário, que caso alguns de vocês talvez tenham visto, ou no canal do YouTube, ou lido no site de Xadrez Herbal, é de que as maiores, as principais, falando em grupo, né? Não falo dos indivíduos que perderam suas vidas, mas falando em grupo, o grupo mais prejudicado serão justamente de sírios muçulmanos refugiados na Europa, que agora encontrarão sociedades e circunstâncias ainda mais difíceis, de certo modo uma dificuldade maior compreensível, porém entra naquela questão, né, de você, os grupos extremistas normalmente eles lutavam por uma bandeira, e essa bandeira muitas vezes impedia que eles agissem contra o interesse da sua própria população. No caso do Estado Islâmico, né? E aí tem a questão de que a imprensa internacional está usando o termo Daesh agora. Lembrando aos nossos ouvintes, Daesh significa Estado Islâmico do Iraque do Levante.
Em, só que, em árabe.
Em árabe, só que a sigla é em árabe. Ou seja, significa a mesma coisa.
Ou o ISIL também.
ISIL, ISIS, Estado Islâmico, Daesh, no fundo é tudo a mesma coisa, só muda o idioma. Então, esse grupo, né, o Daesh, o Estado Islâmico, enfim, o que preferirem, ele age contra a população que ele diz representar. Isso que é mais chocante, é mais covarde, de certo modo. Porque as pessoas que estão fugindo desses caras, estão fugindo de suas casas, já não tem nada, já tem pouquíssimas perspectivas, são afetadas ainda mais por esses caras, né? Por esse bando, por assim dizer. E aí eu uso bando no sentido de adjetivo, não no sentido de substantivo, caso alguém queira me corrigir falando da organização do grupo, tal como comentamos agora há pouco na entrevista com o Alexandre, né? Sobre como os atentados se deram, aí entra a questão de há muita informação, muita especulação, né? Por exemplo, tem uma notícia da Folha que diz que os caras se comunicam pela rede do PlayStation. O cara tá com o PlayStation lá no Iraque, o outro tá com o PlayStation na Síria, e aí eles entram, sei lá, vão jogar um FIFA, e com isso, com essa comunicação do jogo, fazem a comunicação que precisam. Às vezes não precisa nem de código, né? Porque não sei se isso é fiscalizado ou não. Enfim, o príncipe da Noruega, em visita ao Brasil... o Brasil assinou um tratado de tráfego marítimo com a Noruega, até porque são dois países que têm muita expertise na exploração de petróleo em alto mar. Ele disse que o terror ele reforça a necessidade de proteger a democracia, ou seja, isso serve de contraponto, inclusive, à atual política do Hollande de eventualmente suspender direitos civis, embora, como disse, é compreensível, né? Eu estou debatendo, mas é compreensível, de certo modo. Aí temos diversas notícias de que a polícia deteve parentes, vigia prédios, bairros, né? Como o Alexandre mencionou, né? Nós temos bairros islâmicos na França, na Bélgica, bairros normalmente da periferia das grandes cidades. E uma das principais notícias após os atentados foi que a França manteve a Conferência do Clima, que será lá, a COP21, e o Obama confirmou a sua participação, ou seja, nós provavelmente teremos um aparato pesadíssimo de segurança. Não é o período ideal para visitar em Paris, mas a COP21 teoricamente está mantida lá. Sobre esse primeiro bloco aqui do pós-atentados, comentários, meu caro Matias, observações?
Eu acho que a gente vive um momento muito perigoso, né? Porque as manifestações, elas vêm geralmente com pouca análise. Eu até preferi nesse final de semana me afastar das redes sociais, porque o chorume estava insuportável. Desde gente falando que era o começo da Terceira Guerra Mundial, e daí você vê a islamofobia também crescendo bastante.
Seu politicamente correto.
Não é questão de politicamente correto, mas eu concordo com o Karim Abdul-Jabbar, citando aqui o pessoal do Homens Brancos não sabem blogar, para quem não sabe, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e muçulmano convertido, acredito que não dá para imputar a uma religião com mais de 1,5 bilhão de pessoas o ato de extremistas. Se você parar para pensar, Paris foi sede também de um outro atentado terrorista no século XVIII, que teve número de vítimas absolutas e proporcionais muito maior do que o dessa última sexta-feira, que foi a noite de São Bartolomeu, no qual acreditam que morreu mais de 2.000 pessoas, uma população muito maior, e era cristão matando cristão. E é a mesma coisa que está acontecendo no mundo árabe. As maiores vítimas do terror atualmente são muçulmanas. Então, como se explica isso só pela religião? É uma questão política, antes de tudo.
Histórica e política.
Histórica e política. Como a gente viu na fala do Alexandre.
E eu vou repetir, vou aproveitar o momento para mandar, acho que é o terceiro abraço que eu mando para ele, um mês, para o Sidney, nosso ouvinte do Reino Unido, que ele diz que às vezes eu defendo o Islã. Não, eu não defendo o Islã, é que eu reconheço o potencial violento em todas as religiões, é só isso.
Claro.
E o motivo do cristianismo, ele estar adaptado ao Estado moderno, tem a ver com uma série de outras questões que vai ter um vídeo gigantesco sobre isso no canal do YouTube, tá? Só pra... obrigado pela pausa, Matias. Continua, desculpa.
Não, então só seguindo, falamos de Paris, agora vamos passar pros atentados pelo mundo, né? Que foi nessa guerra de informação, muita gente lembrava o que aconteceu no Líbano, que a gente citou aqui no último programa, também no Quênia, que já foi citado aqui, Nigéria...
Muita gente compartilhou notícias do Quênia e da Nigéria, notícias antigas. Mas como se fossem daquele momento, especialmente em resistência, digamos assim, em protesto contra a bandeirinha francesa do Facebook, né? E eu fiz um vídeo sobre isso também lá no canal do Xadrez Herbal, quem quiser dar uma olhada, né? Sobre essa coisa de você querer hierarquizar ou comparar as tragédias. Porém, além dos atentados na França, nós tivemos a bomba no Líbano na sexta-feira, né? Como falamos aqui no programa, 6 acusados pelo ataque já foram presos. E em relação ao Líbano, nós temos certeza que ele é a próxima peça desse grande tabuleiro. A Rússia confirmou que o avião que caiu no Sinai foi um atentado, ele caiu por conta de uma bomba dentro do avião. E finalmente, nós tivemos um ataque ontem, dia 17 de novembro, na Nigéria, que matou 32 pessoas, foi assumido pelo que seria o resquício do Boko Haram, embora o governo nigeriano diga que o Boko Haram já foi totalmente suprimido, porém isso deixa claro que não foi, né? Foi uma explosão em um mercado da cidade de Iola. E o governo nigeriano acusa um ex-assessor de segurança de roubar 2 bilhões de dólares que eram destinados ao combate ao Boko Haram. Inclusive seria um empréstimo, seria um financiamento dos Estados Unidos, da OTAN, como combate ao Boko Haram. Então nós tivemos outros atentados também pelo mundo. Nós tivemos, como falamos inclusive ontem, a questão da Alemanha, a suspensão do jogo em Hanover. Porém, essa questão, tomando cuidado, né, essa questão da repercussão de notícias antigas, né, aproveitando certo modo o sensacionalismo do momento, né, para quem quiser entender direito a minha posição, repito, tá lá no canal Xadrez Herbal, mas especialmente falando aqui do nosso programa, né, quando eu e o Matias estamos conversando, vamos numa mesa de bar, ou não é nenhum bar, é, né, uma padaria aqui perto da Central 3, nós falamos absolutamente de tudo. Porém, quando eu estou com o microfone, ou com a câmera, ou no meu teclado, eu prefiro falar o menos bobagem possível. E o assunto que eu posso ser mais colaborativo, mais construtivo, é justamente falar dessa questão do Oriente Médio e tal. Então isso não quer dizer desmerecer as outras vítimas e nem desmerecer o que aconteceu em Minas Gerais, né, que além disso...
Falando da política nacional.
Foge um pouco, mas foge, né, da pauta do nosso programa. E principalmente aí tem uma questão que algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam. Eu vou só jogar aqui essa polêmica aqui pra botar o Matias na fogueira. Na minha opinião, o que aconteceu em Paris não pode ser comparado com o que aconteceu em Minas Gerais, porque o que aconteceu em Minas Gerais é fruto de incompetência, é fruto de ganância, é fruto de fraude, tanto privada quanto do poder público, a falta de investigação, a falta de cobertura da mídia ligada a interesses econômicos, não a questões meramente políticas ou religiosas, caso preferirem. Então, para mim, são duas situações diversas, né? Uma é um ato de barbárie e o outro, alguns dizem, inclusive, que era uma tragédia virtualmente anunciada, Né? Inclusive tem duas barragens que estão rachadas, né, na região. Pode piorar ainda mais a situação. Né? Você concorda, discorda?
Não, eu acredito que é terrorismo de Estado. Sendo extremista, nesse ponto eu acredito. Não dá para aliviar.
É, então, a gente passa para a próxima.
Sim, passamos para a questão dos refugiados.
É, então, os refugiados, né, apenas aqui um pequeno detalhe, né, um dos mortos nos ataques, um dos suicidas nos ataques, ele teria chegado em Paris como refugiado. Isso, obviamente, vai alimentar muito a xenofobia e a questão das fronteiras fechadas, que é uma questão política e social.
Como já aconteceu em Calais.
Exatamente, né? Nós tivemos um incêndio criminoso em um acampamento de refugiados. É, a Acnur, agência da ONU de refugiados, disse que os refugiados não podem virar bode expiatório. A Merkel disse também que isso não tem nada a ver com a questão dos refugiados. É... Inclusive a Merkel colocou a questão da acolhida a essas populações, tal, quanto melhor acolhidas elas forem, menos violência possivelmente teremos, né? É uma posição da Merkel. Lembrando que a Merkel ela é uma política, ela está no seu quarto mandato, se não me engano, e essa questão dos refugiados é... Não sei se é impressionante, mas é curioso que não tenha afetado o prestígio político dela. Ou seja, quando ela fala essas coisas, aparentemente ela tem um endosso de boa parte da população alemã.
E por outro lado, o Zizek, que a gente criticou no último programa, levantou a placa, eu já sabia. Lá da Eslovênia tava pimpão.
Eu avisei. E finalmente, 21 estados dos Estados Unidos... descartaram receberem refugiados, né? Foi um pedido, uma política do Obama. Esses 21 estados são governados por republicanos,
o que já diz muito.
Ou seja, tem uma questão eleitoral também. A boa parte desses estados são estados do Deep South.
E impressionante também que o pessoal não respeita o ocorrido em Paris. Não respeita as vítimas do atentado em Paris para fazer promoção pessoal. Aconteceu aqui no Brasil também, muitos opositores à Dilma se utilizaram de algumas declarações dela para atacar a presidente no momento de luto.
E é impressionante, você falou da Dilma, então eu já vou aproveitar o gancho aqui, vamos passar para o G20. A Dilma no G20, especialmente no encontro dos BRICS...
E só fechando o parênteses que eu tinha aberto antes, eu continuo... discordando do Zizek.
Tá. e outra coisa, antes de... Né, esse é um programa que obviamente aborda temas delicados, então pedimos que quando forem comentar, quando forem escrever, às vezes dê uma olhada em tudo que já publicamos, que já comentamos sobre o assunto, né, para não partir de presunções, e vamos, enfim, não cair, obviamente, numa questão aqui, não é uma questão clubística de fla-flu, ou numa questão de agressividade, alguma coisa assim, né? Nós sabemos que são temas delicados, por isso, inclusive, que fizemos o programa basicamente inteiro nesse assunto. Né? Agora, voltando, né, a Dilma no G20, ela dá declarações fortíssimas, e aí o que acontece? Não é nem defendendo a Dilma, mas que ela sofreu alguns ataques quando ela disse na ONU, 2 anos atrás, que a solução do problema do Estado Islâmico passa pelo diálogo. Né? Ou seja, ela não disse dialogar com terroristas, ela disse que a solução passa pelo diálogo. Né? O Figueiredo, depois, inclusive, deu, na época o chanceler, que hoje é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é um dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira, ele, inclusive, depois tentou dar uma entrevista detalhando um pouco mais as palavras. Sim, as palavras foram mal escolhidas. Isso não há dúvida, não há defesa. Mas a intenção ali estava clara. E agora ela falou que esse tipo de ato bárbaro deve ser combatido. Ela classificou de ato bárbaro. Ela já chamou o Estado Islâmico de terrorista mais de uma vez. E como Casarões lembrou aqui no Xadrez Verbal, alguns programas atrás, o professor Guilherme Casarões, o Brasil raramente faz isso, porque o Brasil considera que você só pode usar o termo terrorista se a ONU já classificou esse grupo assim. E a ONU ainda não teria feito isso. Então, a Dilma deu declarações fortíssimas agora no G20, que isso deve ser combatido, essa barbárie não deve ser aceita. E ela foi criticada por supostamente colocar o Brasil na mira dos caras. Sendo que assim, pensando bem pragmaticamente, pensando bem realisticamente, melhor dizendo, a Dilma poderia não falar nada, que um país que vai receber as Olimpíadas está no alvo desse tipo de evento. Até porque, não à toa, os dois atentados seriam em jogos de futebol, lá na França. Atentados esportivos costumam chamar muito mais atenção e potencializar o número de vítimas. Não custa lembrar que o ato definidor do extremismo moderno, do movimento militante moderno, e aí entra aquela questão, né, de você ter pautas, você ter bandeiras políticas, foi em Munique, em 1972, nas Olimpíadas. Então, assim, você consegue visibilidade, que, como o Alexandre disse na entrevista anterior, é, de certa forma, boa parte do que esses grupos querem. Então, a Dilma poderia não falar nada que o Brasil estaria no alvo. Só acho que a gente não pode também cair nessa paranoia gigantesca, porque o Brasil tem ótimas relações também com o chamado mundo árabe. Né? No último programa, falamos aqui da ASPA, né? Associação a cúpula entre países sul-americanos e países árabes, que é liderada pelo Brasil, que tem uma pauta comercial com esses países gigantescas, né? É uma pauta comercial gigantesca, desculpem.
E é justamente isso, umas coisas que têm que ser levantadas, né? Porque o financiamento do Estado Islâmico, que passa por grande parte desses países árabes, justamente os que têm boas relações com o Ocidente. Citando Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar,
Turquia.
Então, a Turquia, que etnicamente não é um país árabe, mas está incluído nesse...
E é um país islâmico.
É um país islâmico.
É um país islâmico que elegeu uma mulher antes, muito antes do Brasil.
Sim. Então, tem que fazer uma pressão internacional em relação a esses países. O Putin mesmo jogou gasolina na fogueira, citando que muitos países do G20 financiam direto ou indiretamente o Estado Islâmico.
Exatamente.
E o Putin, que fez isso como uma resposta, né? Afinal, saiu a análise do que agora é confirmado como um atentado do avião russo abatido na península do Sinai. Então, ele jogou para o povo russo, né? Teve que dar alguma satisfação, então colocou diversos membros do G20, não citou nominalmente, mas criou-se uma cisão.
Você acha que ele deveria ter dado nomes?
Eu acho que tinha que ter dado nomes. Eu acho que a comunidade internacional quer saber quem são esses países citados pelo Putin.
Me dá imagens.
Imagens.
Então, o Putin, inclusive, no G20, ele teve uma agenda concorridíssima, né? Porque a Rússia, ela, como comentamos aqui em vários programas, ela acaba sendo a ponta de lança dos esforços militares na Síria nas últimas semanas, até por ter o apoio do governo Assad, né? Na verdade, o governo Assad que se apoia no apoio russo, né? Mas, enfim, então vários países europeus, vários países do bloco ocidental tiveram que conversar bilateralmente com Putin para tentarem articular alguma coisa. Inclusive, vamos falar aí um pouco mais da relação, da reação internacional, apenas para encerrar aqui a questão do G20, né? O G20, ele acabou sendo... tendo sob suas principais pautas basicamente soterradas pelo que aconteceu em Paris, né? A declaração econômica do G20 foi basicamente repetir: olha, tudo que a gente falou no G20 do ano passado em Brisbane tá valendo, né? Não tiveram como elaborar o assunto, não houve nenhuma discussão climática, sendo que esperava-se, né, em caso tudo corresse em paz, que o G20 conseguisse pelo menos rascunhar algum acordo entre emergentes e países desenvolvidos visando a COP21 em Paris. O G20 deu uma declaração totalmente protocolar, bem fraca, sobre a questão do terror. Então, no fim das contas, o G20 em Antalya, na Turquia, ele acabou não servindo de muita coisa. Ele foi completamente esvaziado, a sua pauta foi esvaziada, mais que esvaziada, ela foi tomada, né, pela questão do terror e do Estado Islâmico. Para quem quiser ler sobre isso, um pouquinho mais sobre isso, recomendo que leiam os textos do Clóvis Rossi, jornalista da Folha, que inclusive estava em Antalya para cobrir o que seria o G20 e acabou sendo, né, um bando de gente no mesmo lugar, mas que não estavam falando do que combinaram de falar.
A cabeça não estava na Turquia.
Mais ou menos isso. A cabeça não estava no G20, no crescimento da economia mundial, alguma coisa assim. Os esforços internacionais acabaram indo para Viena. né? Como nós falamos aqui, as discussões em Viena tinham resultado em pizza, elas seriam suspensas por pelo menos 2 semanas, e aí elas foram retomadas em tom emergencial por conta dos atentados em Paris. E aí, no último dia 14 de novembro, vulgo sábado, o dia depois, após os atentados em Paris, o grupo de Viena conseguiu chegar num rascunho de acordo, digamos assim, em que o Estado Islâmico e a Fronte al-Nusra, que é basicamente a Al-Qaeda na Síria, elas não serão elas devem ser derrotadas para um processo de paz e não devem ser ouvidas no processo de paz posterior. Depois se negociará um armistício com a data objetivo de início dessas conversas, de 1º de janeiro de 1916. Nossa, 1916, eu tô com a cabeça ótima, né? 1º de janeiro de 2016, ou seja, os próximos 40 dias serão basicamente de intervenção militar para possibilitar essas negociações, e num prazo de 18 meses a realização de eleições e de um processo de um Estado, um governo de coalizão entre as diversas forças sírias. Ou seja, a discussão sobre o futuro do Assad e o futuro do partido Ba'ath permanece. Essa é a principal cisão entre Rússia e o Bloco Ocidental, né, como já falamos aqui nos programas, como o Alexandre lembrou na nossa última conversa aqui nesse programa. Então, dá para sintetizar, dá para traduzir, digamos assim, as conversas em Viena como, olha, a gente estava em dúvida sobre o que fazer com Assad, só que para a gente resolver isso, primeiro a gente tem que derrotar esses caras. Basicamente isso, né? Rússia e França anunciaram ontem uma aliança de intervenção na Síria. Em 70 anos, é a primeira vez que os dois países fazem alguma relação especial, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, quando a aliança foi para combater o nazismo, né? Parte dessa reação internacional foi, obviamente, a França ampliar, inclusive, seus ataques à Síria, né? No dia seguinte, a França realizou 20 ataques aéreos a Raqqa, que é como se fosse a capital do Estado Islâmico na Síria. Os Estados Unidos e a Rússia iniciaram...
E a agência France Press listou, né, todos os ataques que a França realizou contra o Estado Islâmico nos últimos meses.
Ah, então fica aí uma boa referência para os nossos ouvintes, caso queiram ver um pouco mais detalhes sobre isso. Os Estados Unidos e a Rússia chegaram nesse acordo, né, do prazo de 18 meses, ou seja, vai ter 18 meses discutindo qual vai ser o papel do Assad, qual vai ser o papel da oposição, enfim, mas conseguindo chegar num acordo. Inclusive, é muito engraçado, engraçado entre aspas, né, as fotos, o Obama e o Putin se encontraram no G20, obviamente, e os dois, com cada um com seu intérprete, e você vê que claramente eles estão se esforçando em concordar, né? Mas eles falam de bom grado, e aí quando o intérprete começa a passar as informações para o idioma do outro, a expressão facial do seu interlocutor começa a mudar, né? Ou seja, eles chegaram num acordo pero no mucho, né, num encontro bilateral no G20, inclusive só uma fofoca, né? Dizem que o Putin, ele é fluente no inglês, né? Eu já vi ele, o Putin era KGB, o Putin tem total domínio do idioma alemão, porém o Putin se recusa a falar inglês em público, né? Assim, então ele bota intérpretes tal só pra ser desagradável mesmo. Ele entende tudo, ele só faz um teatro ali e tal pra brincar um pouco com a imagem e tal. A Rússia vai mandar mais navios e mais aviões para a região da Síria, inclusive hoje, né, comentamos isso com o Alexandre, aviões russos destruíram cerca de 500 caminhões-tanque do Estado Islâmico, que serviam para vender, para repassar o petróleo explorado na região de Mossul. A Rússia, né, tem como o seu principal temor, né, que o fim do regime Assad feche as portas para a Rússia na própria Síria, né? A Rússia tem uma base estratégica na Síria, tem a questão dos gasodutos que passam pelo Cáucaso, pelos Balcãs, né? Então tem toda aqui uma questão geopolítica muito forte nessa aliança entre Rússia e Síria, mais especificamente a Síria do Assad. Os Estados Unidos mataram, assassinaram, enfim, não é bem assassinato, né? Mas enfim, ordenaram um ataque que matou o líder do Estado Islâmico na Líbia. Lembrando, né, que eu comentei disso no Hangout, pra quem ouviu. A Líbia, não adianta muito você resolver o problema na Síria se você manter a Líbia do jeito que tá, né? Porque eles só vão, digamos assim, migrar, já que a Líbia também está num estado total de falência estatal. Não há governo, não há um estado formado. É, um evento histórico nesse fim de semana foi que a França pela primeira vez ativou o mecanismo da União Europeia de apoio militar. Ela fez um pedido formal, pela primeira vez isso foi ativado, ela recebeu o apoio unânime dos países da União Europeia. E principalmente o Kerry, ele estaria na Turquia e talvez até mesmo na Síria tendo conversas com a chamada oposição moderada, que não é lá tão moderada assim, para conseguir articular alguma coisa, né, uma frente única, uma frente política, para um processo Síria pós-Estado Islâmico e pós-Al-Nusra. Né? Então, tem essa questão do Kerry como principal negociador do Obama, ele estaria na região. Obviamente não teremos muitas informações detalhadas sobre isso, porque todo mundo gostaria de saber onde o secretário dos Estados Unidos está, né? Até porque ele seria um alvo muito valioso. Então, obviamente, não é que eu não consigo dar mais informações por má vontade, é que...
Não consigo.
É, eu não sou o chefe da CIA, não sei, alguma coisa assim. E finalmente, outra notícia de hoje... Duas notícias de hoje. O Estado Islâmico matou reféns noruegueses e chineses pela falta de pagamento de resgate. Ele fez esse anúncio. E nós tivemos notícia na Bélgica, né, que alguns analistas... Aí entra aquela conversa que nós tivemos com o Alexandre, que uma coisa que nós vemos muito aqui no Brasil, né, que, por exemplo, aquela questão das favelas, dos morros cariocas... Né, os traficantes, ele acaba ocupando a posição do Estado, né? Então o camarada precisa de um remédio para a família dele, ele vai pedir para o traficante, né? E que parte da política dos recrutadores do Estado Islâmico na Bélgica gira em torno do assistencialismo, né? Você emprestar dinheiro, alimentação, questão de remédio e tal. Saiu uma matéria hoje na Folha, bem interessante sobre isso, recomendo a leitura. E também saiu uma matéria no site da ESPN sobre o Vincent Kompany, que é um zagueiro belga, um zagueiro filho de imigrantes, filho de congoleses, salvo engano, que ele está montando um time, ele fez um investimento grande nesses bairros de periferia para lazer e educação esportiva para filhos de imigrantes, para imigrantes. Né? Para quem quiser saber mais sobre essa situação multinacional na Bélgica, especialmente na seleção belga, eu tenho um texto sobre isso lá no Xadrez Herbal, da série de Fronteiras Invisíveis da Europa, que é a série de textos que originou o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que fazendo, né, um pequeno alto jabá. Enfim, falei demais, Matias, faça seus comentários, porque eu estou monopolizando esse negócio.
Bem, a gente já estourou o cheque, esse cheque especial, cheque mate para nós. Vamos passar pro menino Neymar.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Felipe, o menino Neymar dessa semana...
Ele é simbólico. Ele vai... Desculpa o termo, não muito acadêmico, né? Não muito bonito, mas ele vai para todo mundo que fica cagando regra sobre que bandeirinha você deve pôr no Facebook, ou sobre o que você deve se importar, ou sobre o que você deve comentar. Enfim, tragédias são tragédias, perdas de vidas humanas são perdas de vida humana, crimes são crimes. E, enfim, eu acho que existem sim uma série de fatores políticos e midiáticos, né, de por que um atentado na França causa mais impacto do que um atentado no Líbano. Repito, antes de cornetar essa minha posição, dê lá uma olhada no vídeo que eu falo sobre isso, para saber um pouquinho mais da minha posição, obviamente. Mas é um menino Neymar honorífico, especialmente o pessoal da imprensa, né, que ficou batendo nessa tecla. Por quê? Porque quando o camarada faz isso no Facebook, às vezes ele faz até com boas intenções, querendo chamar atenção para algum assunto que ele considere problemático. Mas na imprensa nós tivemos alguns jornalistas tendo esse tipo de conduta para chamar atenção para o seu produto, né? para o seu canal, para o seu site, para a sua cobertura jornalística. Então tá aí, né, um menino Neymar honorífico para todo mundo que ficou cagando regra nesse fim de semana sobre o que se deve falar.
Agora chamo os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, essa pergunta, a resposta é muito óbvia.
É,
quem é o peão isolado da semana?
É, os peões da semana são simbólicos, né? São, como você disse, bastante conhecidos. Peão isolado é o Estado Islâmico, que provavelmente, assim, por dois motivos. Primeiro, politicamente, eles fizeram uma grande covardia, uma grande canalice, tanto contra as pessoas que morreram, tanto contra o povo sírio, os adeptos da religião muçulmana que chegam na Europa apenas buscando uma vida melhor. Não estou falando dos malucos, tá? Mas enfim, estou falando das pessoas normais que vêm aqui para Pinheiros vender doces árabes, por exemplo. Estou falando desse tipo de gente que acabam sendo a maior vítima em dobro do Estado Islâmico. E agora vão tomar um monte de bomba na cabeça.
E o peão promovido?
O peão promovido vai simbolicamente aí, né, pra França, porque o governo francês, a população francesa...
Então só tem bandeirinha pra França.
É, não é isso. É que o que acontece? Eu não consigo imaginar qual foi o tamanho do trauma nacional que foi lá. Assim como eu não consigo imaginar o trauma dos moradores de Mariana ou de Governador Valadares, em Minas Gerais. Porém, o que nós podemos oferecer é justamente solidariedade para conseguirem superar esses traumas, né? Porque não é só uma pessoa que morre, né? Você tem alguém que perde o pai, a mãe, ou o filho, ou o namorado, ou o amigo, ou o primo. Enfim, então uma série de cicatrizes sociais permanecem. Então é muito complicada a situação, né? Então fica aí, inclusive, né, o peão promovido simbólico acaba sendo para a França, que, de certo modo, foi o maior prejudicado na sexta-feira. A sociedade mais prejudicada, mais atacada na sexta-feira, por assim dizer. Obviamente, tudo isso soa piegas, tudo isso soa um pouco politicamente correto. Porém, é bom ter um timing para não ser babaca, né?
E vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Monster. The
Almighty. DJ Mundo. The time has come. Sétimo selo.
Felipe, qual é a sua dica neste meio de semana, véspera de feriado?
Então, a dica cultural do Alexandre estará linkada aqui embaixo, né, o site do fotógrafo Gabriel Chaim. A minha dica é um filme chamado Uma Amizade Sem Fronteiras, que é um filme com o Omar Sharif, né, que morreu recentemente, um dos grandes atores do século XX.
Ator egípcio, né?
Ele era nascido no Egito. O título original desse filme, ele seria mais impactante ainda, porque traduzindo o título original seria Monsieur Ibrahim e as Flores do Alcorão. Né? Conta a história de um comerciante árabe muçulmano e um garoto judeu, ambos pobres, ambos num subúrbio de imigrantes, na França, né? Então, saiu no Brasil com o título Uma Amizade Sem Fronteiras. Se não me engano, recebeu alguma indicação, talvez ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, ou ao Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira, não me lembro ao certo, mas está aí a minha dica.
E a minha dica é um filme francês, misto de realidade e ficção, que chama Entre les Murs. Então, o título original é mais feliz do que a tradução, que traduziu como Entre os Muros da Escola. Então, aproveito e mando um abraço para o professor José Sérgio, da Faculdade de Educação da USP, que me apresentou esse filme, e fazia justamente essa crítica, que o título original trabalha essa questão do imigrante na França de uma maneira geral. O filme se passa numa escola, é o depoimento de um professor da escola pública francesa, o Laurent Kanté, e ele faz o próprio papel dele como um professor numa escola de um bairro afastado do centro de Paris e convive com essa tensão entre imigrantes na capital francesa. O filme de 2008 é fácil de achar.
E ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né?
Salvo engano.
Acho que ganhou sim. É, então, né, fechar aqui, como eu disse, tem o que não falta aqui no Xadrez Verbal. É, foi material sobre o ocorrido, tem 3 horas de hangout, tem 2 vídeos, tem texto, tem eu falo muito do Oriente Médio lá no site, então o que não falta é texto, além dos ocorridos de sexta-feira, texto sobre outros temas do Oriente Médio.
A gente pede paciência para os ouvintes que chegaram até aqui também, já que o programa de hoje
extrapolou
foi,
um pouco.
Foi além do tempo normal, mas... eu não imagino que podia ser de outra maneira.
Então é isso, né? Agradecer o apoio de todo mundo. Fique à vontade, como sempre, nos comentários, mandarem suas críticas, suas sugestões, seus abraços, o que tiverem achado aí do conteúdo. Obviamente, são assuntos polêmicos, são assuntos espinhosos, não são assuntos simples que começaram ontem, né? O início desse problema todo está, no mínimo, há 8 séculos atrás, né? E, então, assim, não dá para cobrir tudo isso em 1h30 de podcast, mesmo extrapolando. Né? Mandar um abraço aí pra todo mundo que for descansar na sexta-feira. O feriado é na sexta porque é o aniversário de morte de Zumbi, Zumbi dos Palmares, né? Pra quem não for descansar, bom trabalho, boa semana. E aí a gente se vê aqui no podcast só na próxima sexta.
E semana que vem tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol também na quarta-feira, normalmente.
Exatamente. Sigam a gente no Facebook, no Twitter, no YouTube, no site, na rua. Sigam a gente em todos os lugares. Um abraço para todo mundo.
E a gente vai encerrar o programa com uma música do grupo de punk rock aqui de São Paulo, o Cólera. A música que chama Qual Violência é Pior, que abre o disco de 1998 chamado Caos Mental Geral. Essa é justamente para quem quer comparar as violências vividas em diversas partes do mundo. Então, salve Hedson e vamos que vamos.
As pessoas vivem explosões emocionais, neurose, ganância, obsessão, vingança e até mesmo a ignorância são símbolos de uma pseudo-honra para a maioria das pessoas. Ter é mais importante do que ser, mas não para mim. Eu não sou assim. Eu sinto a indignação e quero um mundo melhor. E quero que esse grito não seja em vão. A voz da selva, dos animais, dos indígenas. Quanta indignação, será que esse grito é em vão?
armamento que só serve pra matar. Qual violência é pior? E de seus direitos e respeito reservados como lugar de sua selva em carvão. Qual violência é pior? Qual violência é pior? Quero um mundo melhor. Qual violência? Qual decadência? Quanta indignação? Será que esse grito é em vão? Qual violência? Qual decadência? Quanta indignação? Será que esse grito é em vão? Hoje as crianças estão tristes. Os velhos olham com vontade de voltar e lutar. Existem ordens, existem armas. Mas eu só sei que nós podemos ser o exemplo desse grito de razão. Será que esse grito é em vão? Qual violência? Qual decadência? Qual indignação? Será que esse grito